Ministro, quando o senhor era ainda juiz, o senhor fez uma conferência nos Estados Unidos e o senhor foi muito duro com o Caixa 2. O senhor chegou até a dizer que o Caixa 2 era pior do que esta corrupção em que as pessoas embolsam o dinheiro para enriquecimento ilícito porque financiavam um projeto de poder. Agora, na hora de mandar o projeto da... o pacote anticrime para o Congresso, a criminalização do Caixa 2 ficou, digamos assim, num compartimento à parte, até para não prejudicar a aprovação das outras medidas. O senhor continua achando que o Caixa 2 tem esta gravidade, que às vezes até é pior que a corrupção, ou considera que o Caixa 2 é um delito menor e vê alguma possibilidade de um Congresso onde a maioria, em algum momento da sua vida, já praticou Caixa 2, venha a ser aprovada esta criminalização?
Olha, o que tem que ser destacado, e o que é que realmente importa, é que qual governo do passado apresentou propostas legislativas tão significativas para endurecimento, não só de penas, de regime, mas igualmente de incremento de meios de investigação, de, vamos dizer assim, superação de pontos de estrangulamento da legislação processual contra a corrupção, crime organizado e crime violento. Essa é a questão importante. O governo está apresentando projetos que sinalizam fortemente o que ele defende. E ele não defende nenhum desses crimes. A opção ali da criminalização do Caixa 2 foi apenas colocar num projeto separado, mas está sendo apresentado ao Congresso do mesmo jeito e o governo vai trabalhar para ele ser aprovado. É só uma questão de estratégia. Eu, na verdade, nunca me contradisse. O que eu afirmei no passado foi que, olha, falando de corrupção, o que eu disse foi o seguinte: na Lava Jato, na corrupção da Lava Jato, a gente identificou duas situações. Uma em que o dinheiro da corrupção ia para enriquecimento ilícito do agente público, e outra que o dinheiro da corrupção ia para financiamento ilegal de campanha. Aí eu afirmei, olha, nesse segundo caso, para mim até parece pior. Porque pelo menos se o dinheiro foi para uma conta da Suíça, ele fica lá parado, é péssimo, é crime, é grave, mas ele não contamina as eleições. O crime do Caixa 2 é diferente, o crime do Caixa 2 não é corrupção, tá? Porque ele não envolve uma contrapartida. Então é simplesmente repassar dinheiro ilegalmente, sem declaração, a um agente político. É grave? É grave. Mas, evidentemente, não é a mesma coisa que corrupção.
Mas, às vezes,
a posição do governo é muito clara. Ambos são condutas criminais e o governo se posiciona firmemente contra elas. Qual governo fez isso no passado? Nenhum.
Mas no caso do Caixa 2, isso até ficou provado nas investigações, inclusive as que o senhor conduziu, que muitas vezes o que é considerado Caixa 2, lá por trás, na origem, existe a contrapartida e, portanto, é um tipo de corrupção. Há entre os seus colegas ministros pessoas que já foram acusadas formalmente de Caixa 2. Isso lhe constrange de alguma forma? Eu cito aqui porque no caso do ministro Onyx, por exemplo, o senhor até disse que ele se explicou, que ele pediu desculpas, e isso criou na época foi alvo de muitas críticas ao senhor, dizendo assim, ah, bom, então basta pedir perdão que está tudo resolvido. Como é que o senhor se sente em relação aos seus colegas de governo que em algum momento foram acusados de prática de Caixa 2?
Veja, essa é uma questão que a gente não pode ficar voltando, né? Então, há uma confusão qual que é o papel do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não é trabalhar aí como advogado e dos membros do governo, como outros ministros faziam no passado e achavam que não tinha problema nenhum, né? O papel do Ministro da Justiça, como eu disse, é diferente. Então, ele vai garantir o quê? Vai garantir que os órgãos de controle e fiscalização na área da segurança pública tenham os meios necessários para realizar o seu trabalho com independência. Não é só preservar a independência das cortes de justiça, isso faz parte da separação dos poderes e é uma obrigação, um dever. Isso nem se coloca em cogitação. Mas também no que se refere à polícia, que está federal, por exemplo, subordinada aqui ao Ministério. Então eles têm plena liberdade para realizar o seu trabalho, né? Então basicamente é essa a posição. Se for identificada uma situação dessa espécie, vai seguir-se as consequências. No que relacionado ao ministro em questão, o que ele fez, e ele fez publicamente, ele admitiu os fatos e disse que está disposto a pagar as consequências. Então, assim, é diferentemente de muitos que fizeram e que não reconhecem e não têm a mesma vamos dizer assim, intenção de responder essas consequências. Agora, quem tem que extrair essas consequências não é o ministro da Justiça. Isso são os órgãos responsáveis pela condução dos processos.
Ministro, por falar em órgãos de fiscalização, hoje em Brasília o senhor vem acompanhando, tem esse grande debate a respeito da atuação de órgãos de fiscalização envolvendo membros do judiciário, das cortes superiores, investigação por parte da Receita Federal, enfim. No Congresso Nacional, os senadores estão voltando a falar na possibilidade da instalação de uma CPI do judiciário. E até apelidaram com o nome de Lava Toga. O senhor que já esteve do lado lá da Lava Jato, o senhor acha necessário que seja instalada uma CPI para investigar o judiciário ou uma operação direcionada ao judiciário como uma Lava Toga?
Isso é uma questão lá que está sendo exclusivamente debatida pelo Congresso. Acho que tem que tomar muito cuidado para evitar qualquer espécie de pressão que possa ser confundida como uma, vamos dizer assim, pressão em cima da independência do Poder Judiciário. Então, esses assuntos têm que ser tratados com muito cuidado, mas não é um assunto pertinente aqui ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
No caso desse episódio concreto, ministro, envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que houve um vazamento da Receita Federal, aparentemente até uma investigação indevida, como é que a gente diz, um jabuti que se colocou numa outra investigação para incluir o ministro Gilmar Mendes e investigar seu patrimônio e da sua mulher. O ministro ficou indignado, disse que isso é indevido e há uma ameaça até de se colocar no Congresso, de volta em discussão, aquele projeto que criminaliza o abuso de autoridade. Gostaria de saber a sua opinião sobre a atuação desse técnico da Receita, primeiro, né, desse auditor da Receita Federal, e desse caso em especial, né, dos vazamentos de informações que comprometem autoridades. O senhor teme que haja alguma represália no Congresso por conta disso? E qual é a punição para quem, dentro do governo, né, possa enxertar algum ponto que não era da investigação original para comprometer um ministro do Supremo?
Olha, isso tem que ser esclarecido, né? Na verdade, essas apurações no âmbito da Receita iniciaram durante o governo passado, certo? Então, é algo que surge à tona agora, mas é uma apuração que estava sendo realizada no passado. O que foi recebido aqui no Ministério da Justiça foi um ofício da Receita Federal informando os fatos e solicitando que fosse apurado o que aconteceu. O que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar a Polícia Federal para a instauração de inquérito e os fatos vão ser devidamente apurados. Em especial a questão aí a violação do sigilo, a quebra do sigilo, me parece bastante grave, tem que ser analisado o que aconteceu, se foi algo acidental ou se foi algo voluntário, e identificado, se foi algo voluntário, os responsáveis, eles devem ser punidos. O sigilo fiscal aí serve para proteger o cidadão, seja ele um contribuinte comum ou seja o contribuinte um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ministro, uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, no dia 15 de janeiro, duas semanas depois de assumir, foi o chamado decreto das armas, né? Que flexibilizou um pouco o acesso à posse, né? A posse de arma. Muitos dos que votaram nesse governo, que se elegeu com a bandeira do direito ao acesso às armas, o direito à defesa pessoal, ficaram um pouco assim, frustrados com o decreto, achando que ele foi tímido. Ainda há espaço para discussão sobre possibilidade de acesso às armas dentro desse governo? Quer dizer, o senhor vai levar alguma discussão adiante ainda sobre a questão do armamento?
Bem, o presidente Jair Bolsonaro, entre as promessas de campanha, ele falou na flexibilização da posse da arma de fogo. Uhum. Existe uma lei em vigor e o que foi feito no início do governo, na linha dessa promessa, foi uma mudança do decreto de regulamentação, uhum, né, para facilitar o acesso às armas. O que acontecia? A legislação e o decreto falavam que quem quisesse adquirir uma arma, tinha que demonstrar necessidade. Uhum. E a regulamentação não esclarecia qual que é a necessidade. E aí o que acontecia na prática? Ficava a critério da autoridade administrativa responsável por avaliar o pedido. Isso, assim, é ruim, porque o cidadão fica, vamos dizer, sujeito ao sabor Claro que as autoridades administrativas aí, em geral, agiam com responsabilidade, mas sem critério ficava a sabor do entendimento subjetivo da autoridade administrativa, da discricionalidade. Uhum. Então, o que fez o decreto foi simplesmente regular, esclarecer quais são as situações que caracterizam essa efetiva necessidade. Assim, o agente administrativo, diante de um pedido de concessão de posse de arma, desde logo pode conceder ou não a arma baseada nos critérios objetivos constantes ali no novo decreto. Né? Se for feita alguma ampliação em relação a esse tema, aí agora vai ter que ser feito por lei. Né?
O que nós fizemos, mas tem um projeto de lei, né, ministro? Existe um projeto, desculpe interrompê-lo, mas existe um projeto de uma proposta, um projeto de lei já tramitando na Câmara, pronto para ser votado em plenário, que flexibiliza, digamos assim, a lei do desarmamento. Isso está previsto para o segundo semestre. Iria a votação com apoio do Ministério da Justiça?
Tem que ser analisado do projeto, ver quais são os termos, qual que é o critério de flexibilização. O diálogo com o Congresso está sempre aberto.
Mas especificamente em relação ao porte, ministro, porque é isso que querem os defensores do armamento da população e dizem sem meias palavras, que não adianta ter a arma em casa se, em geral, os crimes ocorrem na rua. Eles querem a liberação do porte de arma. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a liberação do porte em um país como o Brasil, né, um país que se mata dos países onde a criminalidade, onde já é muito alta. O que significaria para o país, a população, ter a possibilidade de andar armada pelas ruas?
Veja, mesmo quem defende uma flexibilização do porte, não é uma flexibilização indiscriminada. Então, para cada proposta tem que ser analisado, tá, mas em que termos, para quem, e quais são os critérios, vamos dizer assim, técnicos a serem observados. Né? Então, falando abstratamente sobre a questão, não existe uma resposta. Tem que se analisar exatamente qual que é a proposição, em que nível que é essa proposta de flexibilização de porte. Porque mesmo os mais extremados defensores da flexibilização não chegam a defender algo indiscriminado.
Mas o senhor, particularmente, concorda com a liberação do porte? Para quem se concorda?
Não, eu concordo que precisa ser analisada essa proposição legislativa. E a partir daí o Ministério da Justiça ela faz um posicionamento técnico.
Não lhe preocupa...
Não tem como responder em abstrato essa pergunta.
Não, mas a pergunta não é abstrata. Eu lhe pergunto, ministro, porque há uma preocupação de quem é contra a liberação do porte, de que um país onde as pessoas, às vezes numa briga de trânsito, elas acabam matando de alguma forma, se há o risco de aumento da violência, até porque todo mundo anda meio desconfiado e pode até, na dúvida, se a pessoa é ou não é um criminoso, pode atirar antes e depois descobrir que ela não era. Se o senhor aceita, o senhor pessoalmente concorda com a liberação do porte em alguma medida, para alguma com critérios específicos, enfim, ou se o senhor particularmente, eu pergunto porque afinal o senhor é o ministro da Justiça, acha que está bem assim como flexibilizou o decreto e não há por que autorizar porte de arma para o cidadão comum? Porque hoje já várias pessoas têm o direito ao porte de arma, né? Policiais, por exemplo, andam armados mesmo fora de serviço.
É o que eu diria novamente, assim, eu acho que essas questões têm que ser discutidas em detalhes especificamente, não tem como dar uma posição abstrata, eu defendo a flexibilização do porte, não sou contra a flexibilização do porte. Tem que ser analisado em que termos. Não tem como responder absolutamente essa questão, desculpe.
Carolina.
Aproveitando esse tema, ministro, desde ontem o senhor vem sendo criticado nas redes sociais por apoiadores do presidente Bolsonaro pela indicação da cientista política Ilona Zabó para a suplência do Conselho Nacional de Política Criminal. Ela é uma especialista na área, mas o senhor vem sofrendo essa forte crítica, inclusive, desses apoiadores pedindo que o senhor desista desta indicação. O que esses apoiadores do Bolsonaro, do presidente, alegam é que ela defende, que ela é contra essa flexibilização do desarmamento. Lhe pergunto, o senhor vai desistir dessa indicação ou o senhor mantém o que o senhor nos disse quando chegou aqui em Brasília, que recebeu do presidente autorização e liberdade para escolher a sua equipe e não vai ceder às pressões das redes sociais?
Olha, essa foi uma indicação para um conselho, são 26 pessoas nesse conselho, é um conselho consultivo, E a minha avaliação é que precisam ter vozes plurais dentro desse conselho. Né? A indicação da senhora, ela é uma pessoa conhecida no meio da segurança pública, o Instituto Igarapé tem boas propostas na área de segurança pública, o que não significa que há uma concordância absoluta do Ministério em relação a todas as proposições do Instituto. Então, ela foi nomeada para um conselho consultivo, né? Acho que é um exagero aí dentro das redes sociais em relação a esse tema. Mas estamos avaliando a questão.
Tá. Ministro, olha, eu quero agradecer a sua disposição em conversar conosco nessa manhã. Nós temos diversas questões aqui que surgem naturalmente pelos nossos ouvintes, mas a nossa entrevista já tem quase 30 minutos. Eu gostaria de agradecer, então, a sua disposição em conversar conosco e participe mais vezes aqui da programação da Gaúcha, tá, ministro?
Tá ótimo, tranquilo. Eu agradeço mais uma vez aí. É sempre oportuno ter oportunidade de falar com o ouvinte, esclarecer todas as questões. Às vezes algumas coisas chegam um pouco truncadas, né? Através de intermediários do que nós defendemos. É sempre bom ter essa oportunidade.
Tá certo.
Obrigado.